Fair Play, desporto com opinião.
Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol à Portuguesa do Fair Play, um podcast que acompanha o futebol português na sua totalidade, e aquilo que temos vindo a fazer é mesmo isso, neste regresso das equipas à competição, e já estamos mesmo a terminar. A jornada 33 fecha hoje, à data em que estamos a gravar esse jogo, e o último jogo decorre também à data, à hora, aliás, em que estamos a gravar. E temos vindo a falar nas últimas duas semanas das lutas e das mexidas que a classificação tem tido, e a luta pela permanência está incrível, e tenho imensa pena de não voltarmos a falar sobre isto hoje, porque nesta jornada o impensável quase que aconteceu, diria, e a luta pela Europa também voltou a sofrer mudanças. E parece-me que está excelente este campeonato, e não sei até que ponto é que aquela paragem e todo este assunto do Covid pode ou não ter influenciado todos estes resultados. Mas não é isso, não é sobre isso que estamos aqui hoje para falar. Tenho comigo o Francisco da Silva e mais uma vez o Gonçalo Melo, que já há três semanas seguidas penso eu que está connosco, e também uma palavra de agradecimento para ele. E hoje temos, diria, três assuntos que não podemos deixar em branco aqui no Futebol à Portuguesa. Um, claramente, a vitória do Futebol Clube do Porto, o seu 28º título. E um pormenor aqui, o Francisco da Silva tem que falar disto, é o 20º título, campeonato nacional da era Pinto da Costa, e acho isto fantástico. Claramente temos falado desta vitória do Futebol Clube do Porto, já tínhamos vindo a avançar. Temos também que falar da vinda de Jorge Jesus para o Benfica, algo controverso, claro, e diga-se de passagem, está a ofuscar um pouco a vitória do Futebol Clube do Porto. E depois também o caso do Aves, que tem sido falado em tudo o que é comunicação social, mais umas quantas rescisões de contrato, e à partida para o jogo frente ao Benfica aconteceram mais umas quantas peripécias que nós vamos comentar aqui. Francisco, eu começo por ti, e inevitavelmente tenho que começar pela vitória do Futebol Clube do Porto no campeonato, campeão com duas jornadas de antecedência. Já o tinha sido na jornada 32, com a vitória frente ao Sporting no Dragão. É um Futebol Clube do Porto que, apesar de ter começado este campeonato pós-paragem um pouco mal, acabou por conseguir agora fazer frente a um Benfica que veio algo destroçado.
Exatamente, João. Antes de mais, obviamente, cumprimentar-te a ti, mas também ao Gonçalo e a todos que nos estão a ouvir. Fazendo, indo em contra à tua pergunta, à tua observação, eu acho que o Porto não embalou, mas foi embalado pelo Benfica. Aliás, o Benfica teve duas ótimas oportunidades, ou duas vezes com um pássaro, digamos assim, na mão, não só quando teve uma grande vantagem pontual durante uma grande parte da época, como por exemplo também aconteceu no ano passado com o Futebol Clube Porto, mas estou-me aqui a lembrar que acaba mais uma vez por ser um momento decisivo, parece-me a mim, deste reinício do pós-confinamento, digamos assim, que é o empate em casa frente ao Tondela. O Tondela, que já tem sido, digamos assim, um mau presságio, digamos assim, para a equipa encarnada. Eu vou recordar que o Benfica, neste caso o Tondela, durante muitos anos foi visto como uma espécie, perdoem-me o termo, de equipa satélite do Benfica, até porque se formos analisar o histórico de todos os treinadores ou ex-treinadores do Tondela, desde que este regressou à Primeira Liga, e eu diria que 90% deles, e tenho quase a certeza que não estou a errar por muito, 90% deles já tiveram uma passagem pelo Benfica, enquanto jogador ou enquanto treinador. E de facto, o Tondela, apesar deste mau rótulo, digamos assim, porque acho que é um rótulo que ninguém, nenhum adepto deve alimentá-lo, porque acaba, de certa forma, muitas vezes, por ferir a verdade esportiva, o Tondela tem provado, de facto, que não é, digamos assim, incumbente de ninguém, não tem qualquer amarras, e a prova disso é que há cerca de 2 anos foi o Tondela também que deu um contributo decisivo para o primeiro título do Sérgio Conceição ao leme do Futebol Clube do Porto, e mais uma vez este ano, recordando um bocadinho esse tal empate a zero no reatamento depois da derrota do Futebol Clube do Porto em Famalicão, e que nessa altura o Benfica podia de facto assumir a liderança do campeonato, e aí sim acho que podia embalar, e acabou por acontecer exatamente o contrário, ou seja, o Benfica não embalou, acabou por embalar o Futebol Clube do Porto, que obviamente foi embalado por um Benfica frágil, ainda mais frágil também depois daquele empate comprometedor em Portimão, mais não seja pelas circunstâncias em que aconteceram, e obviamente que, como portista, obviamente que fico contente, prefiro obviamente ser embalado e chegar ao título do que não ser e de não celebrar, mas de facto há aqui mais de mérito do Benfica do que do Futebol Clube Porto, da mesma forma que no ano passado, apesar de todo o mérito do Bruno Lage na recuperação fantástica, também há um grande mérito, houve um grande mérito de Sérgio Conceição e dos seus homens, nomeadamente depois daquela instabilidade de janeiro. Instabilidade de janeiro de 2019, que também aconteceu em janeiro de 2020, depois da tal derrota na final da Taça da Liga em Braga, frente ao Sporting Clube de Braga, já nos descontos, e que levou um murro na mesa, digamos assim, de Sérgio Conceição, que parece de facto ter resultado. Só para, antes de passar a palavra ao Gonçalo, só para dar aqui um insight, digamos assim, de algumas pessoas que têm contacto direto com o Instituto e com o plantel do Futebol do Porto, durante este ano, durante várias jornadas iniciais, o ambiente no Dragão, estou-me a referir obviamente plantel e equipa técnica e toda a direção, foi um bocadinho de cortar a faca, nomeadamente a derrota na final da Taça da Liga, por momentos teve quase a romper a ligação que existia entre plantel e equipa técnica, mas também enquanto a direção, foi mesmo um equilíbrio.
Corrige-me se estiver errado, mas o Sérgio Conceição acabou mesmo por colocar o lugar à disposição.
Exatamente, sim, ou seja, nesse jogo ele deu um morro na mesa, aliás, e ele próprio afirmou que colocava, entre aspas, como disseste muito bem, o lugar à disposição, porque achava que não estavam todos a remar para o mesmo lado. Isso não foi só em Braga, não foi até janeiro que isso aconteceu. E depois desse partir a loiça, digamos assim, o Porto foi começando a colar, digamos assim, as peças do base, ou se quiserem, do troféu. Não foi fácil, mas obviamente que algum demérito do Benfica de Bruno Lage, com alguns empates, até algumas derrotas comprometedoras, acabaram por galvanizar, e aliás até o próprio técnico e os jogadores, alguns jogadores portistas, já admitiram que a vitória em casa frente ao Benfica foi também muito importante para dar aqui um elan e para que a equipa acreditasse. Porque de facto durante um longo período da temporada foi um ambiente muito difícil, mas obviamente, e só para terminar, é muito mais fácil falarmos agora que está tudo bem do que na altura, mas de facto as vitórias ajudam depois a passar os paninhos quentes, digamos assim, e a fazer esquecer estas zangas entre as comadres, digamos assim, do plantel, mas foi de facto uma altura muito difícil. Não é só aquela imagem de união que hoje é fácil de celebrarmos com uma vitória e com um troféu, mas foi uma época muito, mesmo muito desgastante, aliás, acho que isso acabará por se traduzir na saída de vários elementos, não só por necessidades financeiras, mas também pelo desgastar do ano e da relação que houve entre o clube, os jogadores e obviamente o próprio corpo técnico, e acho que isto levará aqui a uma revolução que acho que todos nós já estamos um bocadinho à espera e que acabará por ser o reflexo de uma época que termina bem, pode terminar ainda melhor com a Taça de Portugal, mas para quem viveu de dentro este ano, foi um ano bastante aceso, bastante complicado, desgastante e que obviamente irá encerrar muitos ciclos no clube.
Muito bem, só antes de passarmos aqui ao Gonçalo, deixem-me só fazer uma correção. Eu há pouco dizia que era o 28º campeonato do Futebol Clube do Porto, mas é o 29º, e creio que disse que era o 20º campeonato de Pinta Costa, mas é o 22º. Portanto, feitas as contas, o Futebol Clube do Porto, antes da chegada de Jorge Nuno Pinta Costa à presidência, em 1982, só tinha 7 campeonatos nacionais. É obra, é verdade que o Pinta Costa já está no clube desde 1982, e são muitos anos, são 37 anos, mas também digo que 22 campeonatos em 37 anos é obra e diria que aqui o mérito tem que ir para o presidente do Futebol Clube do Porto, que enfim, às vezes os números ajudam-nos a olhar e a corroborar um bocadinho a nossa opinião, e por muito que não se goste de Pinta Costa, eu volto a referir, são 22 campeonatos ganhos em 37 anos. Gonçalo, pedia-te também que comentasses o título do Futebol Clube do Porto. Pergunto-te se concordas com o Francisco quando ele diz que esta é uma vitória mais do demérito do Benfica do que de mérito do Porto. Não que o Futebol Clube do Porto não tenha mérito, claro, mas acho que todos percebemos o que é que o Francisco quis dizer. Foi um título quase entregue de bandeja, é isso?
Boa noite, João. Boa noite ao Francisco também. E boa noite a todas as pessoas que nos ouvem. Eu acho, de certa forma, injusto para o Futebol Clube do Porto e para o seu treinador dar-se mais, atribuir-se, digamos assim, mais de mérito ao Benfica do que mérito ao Porto, porque quer queremos, quer não, o Futebol Clube do Porto foi campeão a 2 jornadas do fim, portanto acho que fica claro que o Porto é um justo campeão e tem mérito. Claro que temos sempre de falar do mau momento do Benfica e do mau ano que os encarnados tiveram, mas tem de se dar valor e tem de se dar mérito à forma como Sérgio Conceição conseguiu pegar na equipa, como conseguiu manter a equipa unida em momentos de alguma delicadeza. Houve uma altura em que o Futebol Clube do Porto podia ter ficado a 10 pontos do Benfica, acaba por vencer o jogo antes de receber antes de receberem os encarnados no Dragão, vencem, ficam a 4 pontos, e logo na jornada seguinte, não sei se foi logo na jornada seguinte ou 2 jornadas depois, o Benfica perde em casa com o Braga e o Porto fica apenas a 1 ponto, e eu creio que isso foi um momento crucial na viragem do campeonato, porque o Porto galvanizou-se muito aí, o Benfica começou a duvidar de si, a duvidar das suas capacidades, e depois a pandemia que nos assolou acabou por trazer ao de cima as fragilidades do plantel do Benfica, a falta de liderança que na minha opinião reina para os lados da luz, e o Sérgio Conceição teve muito mérito na forma como manteve sempre unido o balneário, como tratou todos os casos que foram surgindo ao longo da época, aquelas conhecidas animosidades com Danilo, que muitas vezes não rende o que é esperado, e foi tirado do 11, digamos assim, para lançar Sérgio Oliveira. Agora com a questão de Nakajima, o Porto também lidou sempre muito bem, conseguiu sempre afastar os problemas do balneário, portanto, óbvio que foi um dos campeonatos em que se viu o pior futebol, pelo menos de que eu me lembro, Tanto o Benfica como o Porto, na minha opinião, são paupérrimos, em termos exibicionais, mas o Porto conseguiu ser menos mal do que o Benfica e é uma equipa que consegue, que está muito confortável e na sua forma de jogar não tem vergonha ou medo, ou o que quisermos chamar, de assumir que joga daquela forma. E o que é facto é que em 3 anos de Sérgio Conceição o Porto consegue 2 campeonatos e não queria acabar aqui esta minha primeira intervenção sem dizer que só não foram 3 porque apareceu um senhor, eu já tinha tido a oportunidade de dizer isto noutros podcasts, não estou em erro, só não foram 3 campeonatos em 3 com Sérgio Conceição, aqui não querendo deixar de referir também que é um Porto intervencionado, um Porto com graves problemas financeiros, com pouca capacidade para investir e com alguma dificuldade em reter os seus melhores jogadores, como aconteceu com o Éder Militão na época passada, por exemplo, e mesmo este Porto intervencionado e com a UEFA à perna, tinha ganho 3 campeonatos ao Benfica, que está 10 anos à frente, segundo o seu presidente, e só não ganhou porque, a meio da época, o ano passado, apareceu um senhor chamado Bruno Lage, que mudou completamente a equipa e a galvanizou e conseguiu ser campeão, e que este ano, na minha opinião, foi, digamos assim, minado no seu trabalho e que acabou com o inevitável desfecho do despedimento. Mas aqui deixar também uma palavra para o Bruno Lage, que na minha opinião é um treinador que faz falta ao futebol português, porque é um homem corretíssimo e nunca entrou em polémicas. E creio que só assim é que o futebol português pode evoluir e sair deste clima de suspeição e de ameaças e de constante crítica à arbitragem e crítica aos adversários. Mas parabéns ao Porto e ao Francisco, porque na minha opinião é um justo campeão e tem mais mérito do que o Benfica tem de mérito.
Muito bem, deixem-me só dizer que Francisco Isaac publicou um artigo há pouco tempo sobre este assunto do Futebol Clube do Porto e mais especificamente sobre Sérgio Conceição, não só sobre a qualidade do jogo que apresenta, que, como disseste, e no meu entender bem, é fraca, mas que acabou por conseguir resultar ou dar resultados, que é diferente, mas também fala da atitude de Sérgio Conceição, da sua postura, da maneira como comunica. E fazendo também aqui uma relação também àquilo que o Francisco da Silva disse há pouco, aquilo que são as suas relações com alguns jogadores, nem sempre foram as melhores. O caso de Danilo Pereira, agora mais recente também o caso de Nakajima, creio que com Marega também teve alguns desentendimentos, que já agora, fazendo um pequeno parênteses, surpreendeu-me que Marega não tivesse sido castigado depois da birra, perdoem uma expressão, no jogo frente ao Tondela, mas parece-me então que ficou tudo resolvido, mas a verdade é, eu, Francisco, se me permites, eu vou ter que concordar aqui um pouco com o Gonçalo, porque eu também, em termos de justiça e em termos de mérito e demérito, são conceitos que para mim nem sempre estão corretos naquilo que a maioria diz. E eu diria que o Gonçalo tem razão. Quando um clube faz mais pontos do que o outro, e com qualidade de jogo ou não, acabou por ir vencer os jogos e o seu adversário não conseguiu, acabamos por ter que lhe dar mérito, porque a verdade é que os resultados estão lá. Gostando-se ou não da qualidade de jogo de Sérgio Conceição, e eu também não sou um grande amante, não é pela qualidade de jogo, porque eu não acho que todas as equipas tenham que jogar um futebol atrativo, e nem todas as equipas têm que jogar tiki-taka, mas diria que muitas das vezes vimos um Futebol Clube Porto, assim como o Benfica, muitas vezes sem soluções. Principalmente naqueles jogos, Famalicão, Marítimo e Aves, os 3 primeiros jogos aqui após paragem, era um Futebol Clube Porto que estava, diria-se, mesmo sem soluções, e nasce quase que um Jesus Corona para salvar este Futebol Clube do Porto, ironicamente, já agora.
João, sim. E só um minutinho, obviamente que a verdade mais absoluta é sempre o resultado, é sempre a classificação, e o mérito obviamente, se quisermos ser absolutistas, está na classificação final. Mas da mesma forma que olhei o campeonato do ano passado do Benfica como, é verdade, como uma grande recuperação, um grande ressurgimento, à boleia do talento incrível do João Félix e companhia, e até obviamente do Bruno Lage, também aí a minha opinião foi a mesma. Obviamente havia muito, e há muito mérito nessa vitória do Benfica, mas também há um enorme mérito na altura do Futebol Clube Porto, que teve cerca de 7 pontos de avanço, julgo eu, e depois teve cerca de 2, 3 empates muito próximos, que obviamente ditaram por terra depois a liderança, e portanto estou aqui a tentar, obviamente, a ter alguma coerência, porque de facto é mais fácil ser perseguidor, digamos assim, não existe, digamos assim, a pressão, mas obviamente em termos posicionais é melhor estarmos sempre na frente e ter uma vantagem. E acho que a equipa do Benfica não foi madura o suficiente, e só para terminar, acho que o que pode ter acontecido foi o mesmo que aconteceu o ano passado com o Futebol Clube Porto, ou seja, na reabertura do mercado, os reforços do ano passado, estou-me a lembrar de Pepe, Manafá, e estava a faltar outro nome, mas estou-me a lembrar desses, acabaram por influenciar negativamente o equilíbrio, até as opções, na altura do Sérgio Conceição. Este ano, por exemplo, tivemos o mesmo com, por exemplo, Diego Souza, com o Weigl, acaba por baralhar um bocadinho as opções, o chamado baralha partidária, e depois isto acaba muitas vezes por haver uma tal implosão, que eu acho que aconteceu o ano passado no Futebol Clube Porto, este ano no Benfica, uma situação muito similar. Obviamente que há mérito do absolutismo do resultado, que é o campeão, ainda por cima com uma ou outra jornada de antecedência, isso é indubitável, é inquestionável, mas há sempre esta grande fatia de mérito que eu gosto de mencionar, porque não é, entre aspas, normal no futebol português, e nestes últimos 2 anos acabaram por ser um habitué, digamos assim. Daí que concordo, obviamente percebo a vossa perspectiva, e não estou a tirar de mérito, digamos assim, a Sérgio Conceição, que foi a primeira e a única pessoa, certamente, que acreditou no título em final de janeiro, e obviamente tem todo o mérito por isso, mas obviamente tentando aqui ter uma linha temporal e coerente com a minha opinião defendida já no ano passado, tentar aqui obviamente olhar também para o demérito de quem é à frente e depois se deixou ultrapassar.
Muito bem, estando feitas as contas para o campeão, e nós mais para a frente iremos falar, se não com o Francisco da Silva e com o Gonçalo Melo, outros autores do Fair Play estarão cá para comentar isto, porque é efetivamente um tema muito interessante. Aliás, só mais um parênteses, eu creio que foi precisamente com o Francisco da Silva e com o Gonçalo Melo que já falámos da falta de qualidade coletiva gritante nas equipas grandes em Portugal, e acho que falámos muito bem nesse podcast. Mas há mais para falar sobre isto, e este Porto campeão tem aqui, diria, quase que um podcast inteiro para se falar. No entanto, temos ainda mais 2 temas para falarmos. E já vamos algo adiantados aqui na hora, mas nós não podemos deixar passar isto em branco. Há que falar do caso do Aves, eu vou deixar o Jorge Jesus para o final, mas o caso do Desportivo das Aves é mesmo gritante. Eu começo pelas rescisões que começaram em janeiro. Começámos por Quentin Bernardo e Wellington Jr., 2 dos melhores jogadores do Aves, e depois, enfim, seguiram-se. Aliás, eu estou a dizer que estes 2 jogadores rescindiram em janeiro, mas não, foi em abril, assim é que é. E depois, nestas últimas 2 semanas, tem sido alguma quantidade de jogadores que também rescindiram. Falamos de Jonathan Boatu, Aaron Tshibola, Estrela, Pedro Delgado e Kevin Yamga. E hoje, o guarda-redes Aflalo também rescindiu. E já vamos em 8 rescisões durante esta época, algo que é, diria, quase que inacreditável. Deixem-me só também fazer referência às notícias mais recentes que têm saído sobre o Aves. No início da tarde de hoje, falou-se na confusão e no insólito que é, porque isto é claramente insólito, o facto de das chaves do autocarro que iria levar os jogadores para o estádio estarem desaparecidas e os jogadores terem ido para o estádio no seu carro particular. Depois sai também uma notícia, e já agora fazer referência ao site Record também, para o caso de alguma destas notícias, de tão insólitas que são, estarem erradas, então não pensem que estamos aqui a enganar, fazendo referência, e estou a ler isto, todas estas notícias no site do Record. Hoje às 8h30 saiu também uma notícia que a GNR foi chamada ao estádio do Aves para arrombar as portas, porque elas estavam fechadas e ninguém tinha as chaves. E portanto, diga ainda mais que a direção telefonou insistentemente a vários elementos da SAD, mas pelo visto o assunto não foi resolvido. Já durante o jogo, no minuto inicial, os jogadores do Aves paralisaram e em protesto face aos últimos acontecimentos. E mais recentemente, agora sai também uma notícia, espantem-se, o troféu da Taça de Portugal conquistado à frente ao Sporting desapareceu. Ninguém sabe onde está a taça, e eu peço desculpa, mas eu estou a ler isto com quase que a rir-me de tão insólito que isto é, e eu nem encontro outro adjetivo para descrever isto. Isto é, sei lá, inqualificável, tudo isto, desde as chaves do autocarro desaparecidas, de agora o troféu estar desaparecido, para além, claro, do drama financeiro que o clube vive. Francisco, eu volto a ti. É inconcebível que um clube de primeira liga esteja neste estado.
Sem dúvida. O mais inconcebível e o mais preocupante é que provavelmente o Aves é apenas a ponta do iceberg. Aliás, já ouvimos falar aqui também de situações muito próximas de acontecerem, por exemplo, em Setúbal, que acaba sempre por ser um terreno bastante pantanoso em termos financeiros e anda sempre num ai-ai-ai constante. Mas de facto, e já falaste aí em vários insólitos, digamos assim, eu diria que são casos de polícia. Mas é de facto triste, se olharmos para trás. Como tu falaste e bem, que o Desportivo das Aves há sensivelmente pouco tempo, e é interessante que nós hoje vamos tocar em dois temas que se tocam num passado recente, ou seja, o Desportivo das Aves na mole baixo, digamos assim, e em Jorge Jesus, que acabaram por protagonizar há dois anos uma final da Taça de Portugal num ambiente completamente devastador, não é, para o plantel leonino, à altura liderado por Jorge Jesus. E obviamente o futebol é o momento, e hoje o momento é exatamente o contrário, ou seja, temos um Desportivo das Aves completamente minado, digamos assim, um caso de polícia. Caso de polícia esse que infelizmente volta a assolar o futebol português. Já não é a primeira, nem será certamente a última, mas temos vários. Um deles, se calhar o mais marcante de todos, tem a ver com aquilo que aconteceu há uns anos no Beira-Mar, sabe? Na altura, pelo investidor iraniano, que na altura também tinha um clube helvético de futebol, e que permitia mundos e fundos, e que ia de facto fazer uma super equipa em Aveiro, mas foi exatamente um projeto roto, que depois levou até à falência, digamos assim, e ao afundar do Beira-Mar, em que ainda hoje se procura reerguer desse mesmo passado turbulento. E infelizmente o Desportivo das Aves parece caminhar para exatamente esse percurso. E é pena, porque a Vila das Aves está rodeada, e obviamente é também a casa, o albergue de muita gente, de uma classe de muitos portugueses de fibra, trabalhadores. Aliás, quem passar pela região, não só pela Vila das Aves, mas também a região circundante, percebe que são pessoas bastante humildes, bastante trabalhadoras. Aliás, alguns dos jogadores, até alguns adversários, falam que tem imensa pena que a Vila, que é bastante característica, perca, de certa forma, o símbolo, digamos assim, um orgulhoso símbolo da Vila, que é o clube, ainda para mais tendo em conta a situação que se fala. que é de o clube faltar aos últimos, ao último jogo, pelo menos, e assim até levar a que possa ser expulso das competições oficiais e profissionais, o que seria devastador para um emblema que há até bem pouco tempo teve um capítulo muito bonito da sua história, mas infelizmente é um caso que se irá repetir. Aliás, nós temos visto vários movimentos suspeitos, obviamente utilizo a palavra suspeito sem qualquer querer apontar algum dedo criminoso a quem quer que seja, mas são suspeitos no sentido em que muitas vezes é difícil de perceber as intenções dos próprios proprietários. Estou-me a lembrar do investimento que foi feito, julgo na altura, por um empresário africano no Feirense. Estou-me a lembrar, por exemplo, aquilo que foi feito no Estoril Praia, com uma espécie de uma placa giratória de um grupo brasileiro. Estou-me a lembrar, obviamente, de outros emblemas. Olha, por exemplo, desde logo, mas este é um caso que foi mesmo da polícia, não sei se recordam, mas alguns dos nossos ouvintes certamente recordarão, que foi há alguns anos valentes, aliás, antes do Boa Vista se afundar nas divisões não profissionais, ou neste caso semi-profissionais do futebol, antes de voltar por decisão administrativa à Primeira Liga, o Boa Vista teve um famoso burlão. Aliás, quem não estiver a reconhecer a história, aconselho a que o façam, um famoso burlão que se assumiu como um grande investidor, que tinha uma empresa, salvo erro, no Reino Unido, com bastante capital e com bastante disponibilidade para investir no Boa Vista e assim salvar o Boa Vista da falência. Aliás, foi na altura apresentado com grande poupa e circunstância e depois acabou por ser um grandíssimo fiasco. Infelizmente o futebol português, o facto de muitas vezes começarmos a ter alguns empresários brasileiros, mas também portugueses, que têm relações algo promíscuas com algumas elites empresariais do Oriente, sul-americanas, até africanas, acabam por tornar o futebol português um bocadinho mais opaco. E obviamente, e até já falamos nisto, em podcasts anteriores, quanto menos sustentável for o projeto futebolístico e mesmo a estrutura societária de uma organização, mais vulnerável e mais suscetível está estes episódios. O Beira-Mar, o Beira-Mar é um ótimo exemplo, o Boa Vista então nem se fala, que de facto foi um caso de polícia, mas infelizmente parece-me ser um capítulo que ainda irá escrever, infelizmente, mais algumas linhas de uma história negra no futebol português, mas que eu espero que, de facto, no final de tudo, haja bom senso esse, que seja a descida que já está consumada do Desportivo das Aves, no futuro se traduza num novo projeto desportivo, para que sim, agora sim, a Vila das Aves volte ao primeiro escalão do futebol português, para representar de uma forma única e singular uma classe e uma população bastante trabalhadora e humilde, que representa de uma forma muito, muito própria a região norte e mesmo, obviamente, a sua rica e tradicional vila.
Gonçalo, pedia-te também que fizesses um comentário a toda esta situação do Aves, que é efetivamente, enfim, inqualificável. Qual é que é a tua opinião?
Bem, é difícil falar sobre isto depois desta análise tão, tão profunda e tão completa do Francisco da Silva à situação, ainda por cima uniu o discurso dele com outros exemplos semelhantes, mas tentando ser curto. De facto, acho que é algo que envergonha o futebol português, porque eu já tinha tido, aliás, nós já tínhamos tido a oportunidade de falar do Aves noutros podcasts e de facto sempre questionámos a forma como a equipa, como a direção neste caso, assumiu e planeou esta época, com uma forma de reforçar a equipa bastante em cima do joelho, digamos assim. jogadores contratados, jogadores emprestados, dos mais variados mercados. É uma autêntica sociedade das nações, arrisco-me a dizer, o plantel do Aves no início desta época. Lembro-me do Dzigala, que é polaco, o Diakité, que é senegalês, tinham ainda mais dois centrais da zona dos Balcãs, não estou em erro, um bósnio e um croata. No meio-campo, em janeiro, foram buscar um jogador que foi formado em Inglaterra e que é internacional pelo Congo, que é o Tchibola, que é um jogador que foi formado no Aston Villa. No ataque também tinham um iraniano, tinham um egípcio, o Caraba, que é até um jogador que eu pessoalmente gosto, mas que em Portugal não, nunca conseguiu render. Portanto, de facto, foi uma equipa que, na minha opinião, não soube planear, não soube ter um plano a médio e longo prazo para se manter na primeira divisão, e a bomba estourou agora com estas rescisões todas e com estes problemas. E a SAD do Aves tem aqui um problema grande em mãos, porque receio que com esta descida de divisão e com estes problemas todos que estão neste momento a assolar e a aterrorizar o Desportivo das Aves, que possa ser daqueles casos em que uma equipa cai da primeira divisão para a segunda e que nunca mais para de cair. E eu tenho pena, porque o Aves, uma equipa que até há bem pouco tempo, como tu referiste, venceu uma Taça de Portugal ao Sporting, um Sporting que vivia uma, talvez, a sua fase mais conturbada dos últimos anos, depois do ataque ao Cogito, mas independentemente disso, foi uma equipa que venceu essa taça com José Mota e com bons jogadores, com o Alexandre Guedes, estou-me a lembrar, com o Nildo, com o Hamilton. Portanto, foi de facto um planeamento errado e uma forma de montar a equipa que, de facto, não era habitual no Desportivo das Aves, mas terá, talvez, não tenho base para falar disto, mas terá tido, talvez, quebras demasiado grandes ou os rendimentos demasiado baixos nesta fase da pandemia. Os patrocinadores devem ter, digamos, abandonado o barco de forma demasiado radical. E não conseguiram manter uma saúde financeira que permitisse depois ter ali uma almofada que permitisse pagar aos jogadores. Portanto,
eu acho que é aquilo que tu dizes, que tocas aí num ponto, a questão dos patrocinadores, que é muito importante. Agora, eu acho que a pergunta que é necessária fazer é perceber porque é que esses patrocinadores abandonaram o barco. Se é que isso realmente aconteceu, e se essa é realmente uma das questões e uma das razões para este descalabro financeiro na Vila das Aves, se essa é realmente uma das razões, há que perceber porque é que isso aconteceu, porque diria também que os patrocinadores não vão largar o barco assim de repente, não?
Não sei se será exatamente a questão de largar o barco. Pode ser apenas uma fase menos aliviada dos patrocinadores, em que neste momento não têm de facto aquele dinheiro para investir, e o Aves, com o plantel que formou, acaba por pagar esse preço, porque se outras equipas acabam por contratar jogadores que vêm de mercados ou de ligas um bocadinho mais periféricas, mas que não pagam tão bem, o Desportivo das Aves acabou por contratar jogadores que certamente vieram rotulados de craques para a dimensão do Aves, mas que certamente também tinham salários muito elevados. Vou bater aqui outra vez na tecla do Caraba. O Caraba é um internacional egípcio, é um jogador que tem um passado no Zamalek, no Egito, mas também jogou, se não estou a errar, na Arábia Saudita. Portanto, é um jogador que deve ganhar bem para a realidade do Aves. E como o Caraba, existe o Mamadi também, que vem da Liga Iraniana. O Tchibola é um jogador que jogava no Championship, portanto também ganha um ordenado certamente incomportável para uma equipa que nesta fase de pandemia não tinha as receitas que estava habituada a ter ao longo do ano. Portanto, eu creio que possa passar por aqui este descalabro do Aves, jogadores que vêm de campeonato de países que não são assim tão habituais ter jogadores desses no nosso campeonato, como o defesa central polaco, o Dzigala. Mas sobretudo estes dois que eu falei, o Caraba e o Mamad, e também o Tchibola, que de facto devem ter ordenados que, na minha opinião, eram incomportáveis para o Aves, e que o Aves, na tentativa de formar um plantel mais forte e na tentativa de salvar acabou por recebê-los por empréstimo, obrigado a pagar, não acredito que pagassem o salário todo, mas que pagassem grande parte dos salários, e com a pandemia o dinheiro deixou de entrar e deixou de haver dinheiro para pagar estes jogadores mais conceituados que acabaram por ir rescindindo e que acabaram por deixar o Aves nesta situação. E volto a referir que espero que não seja mais um daqueles casos em que aí uma equipa cai da primeira divisão e depois só acaba a queda, só termina no campeonato nacional de séniores ou no campeonato de Portugal, como se chama agora.
Bom, vamos ver se não acontece, não é? O Francisco estava há pouco a falar do caso do Beira-Mar, que chegou até a estar nas distritais, e é num instante, não é? Passa-se num instante, ainda há poucos anos ouvimos falar de clubes que estavam sempre presentes na Primeira Liga, como por exemplo era o caso do Beira-Mar. Recordo-me também, na minha infância, ouvia-se muito falar da Naval 1º de Maio, que já está extinta e acabou por ser refundada, próprio Estrela da Amadora.
Oh, João, sim. Um bom exemplo, só para também corroborar um bocadinho, é aquilo que aconteceu, por exemplo, estavas a falar da Naval, lembrei-me também da União de Leiria.
Exatamente.
Que na altura foi um caso muito falado, de uma lavandaria russa, digamos assim, da máfia russa, que injetou milhões de dinheiro no clube e usava o clube como uma lavandaria, como uma forma de legalizar, digamos assim, o dinheiro de atividades ilegais, digamos assim. Infelizmente, nós infelizmente temos, e já tocamos aí, temos um país e um sistema, digamos assim, um tecido empresarial e um capitalismo tão frágil, digamos assim, que estamos obviamente cada vez mais suscetíveis, mas também cada vez mais sedentos desse tipo de investimentos estrangeiros. E muitas vezes, como estamos tão carentes desse mesmo investimento, acabamos até muitas vezes por nem olhar para a origem do dinheiro, para não olhar sequer para as intenções de quem injeta dinheiro, e muitas vezes, obviamente, infelizmente, acabamos por ter estas situações um bocadinho mais infelizes e caricatas, e que não têm piada nenhuma, mas que marcam os clubes e as suas organizações e os seus jogadores, como é o caso aqui do Desportivo da ZAP.
Sim, e já agora, gosto só não, é algo que não devemos desejar a ninguém, e toda a sorte do mundo para o Aves e para as suas gentes, que certamente não merecem e ninguém merece este desfecho, mas a verdade é que é mais real do que muitos de nós pensamos e pode acontecer. Passando agora para o tema que toda a gente está a falar, temos que falar da vinda de Jorge Jesus, o regresso de Jorge Jesus. Se me permitem, na qualidade de moderador e também na qualidade de, no sentido em que faço várias partilhas de artigos do Fair Play, que estou presente em vários grupos do Benfica, e deixando na cabeça se sou a favor ou não, porque acho que também como moderador gosto de deixar esta poeirazinha aqui no ar e ir dando só, entre aspas, algumas achegas. Mas dizia eu, nesses grupos do Benfica algumas opiniões estão divididas, e a dizer agora eu não vou dizer a minha opinião, vou deixar o Francisco e o Gonçalo darem a sua opinião, dizerem se acham que o Jorge Jesus foi uma boa compra ou não do Benfica, porque é uma compra, é um grande investimento, estamos a falar de valores astronómicos, e como dizia eu, tendo em conta que estou presente em vários grupos do Benfica, vejo muitas opiniões diferentes. E, aliás, acho que à partida para este jogo do Aves, via-se várias tarjas distintas. E acabei por perceber que algumas tarjas dariam claramente as boas-vindas a Jorge Jesus, outras tarjas diziam quase que o contrário, para a equipa focar-se na Taça de Portugal, e muitos adeptos fazem a diferença, e já diziam que algumas tarjas eram encomendadas pelo Presidente e tudo mais. Enfim, Francisco, volto a ti. Jorge Jesus, é bem-vindo a Portugal, achas que o Benfica fica a ganhar, ou achas que ainda há ali uma réstia de sportinguismo no treinador português?
Sim, a questão do sportinguismo parece-me uma questão familiar e até um bocadinho mais umbilical do próprio, não é? Quando ingressou no Sporting, obviamente que declarou-se ao clube, mas até já falamos em off, acho que no futebol, como também em noutras situações ou noutras profissões, temos que ser, passa a redundância, extremamente profissionais, independentemente do nosso empregador. E acho que é isso mesmo que Jorge Jesus irá fazer e será assim que irá desempenhar as suas funções. Relativamente à sua contratação, a minha grande, como o Rio Ale agora, não é, digamos assim, a minha grande, não digo prognóstico, mas a minha previsão é que de facto o Benfica irá sem dúvida subir o seu nível competitivo, não tenho a mínima dúvida. Aliás, quando estava em cima da mesa, falamos do Jesus, a primeira coisa que me saltou à cabeça é o Jesus é uma espécie de um, obviamente que posso estar aqui a utilizar, a ser hiperbólico, digamos assim, exagerar, mas é uma espécie de, não digo José Mourinho, mas Pepe Guardiola, mas sim, pronto, José Mourinho, uma espécie de Jürgen Klopp, ou seja, uma espécie, por exemplo, de Zinedine Zidane para o Real Madrid, uma espécie, por exemplo, de Conte no futebol italiano, ou seja, sempre que uma equipa, seja portuguesa, escassamente portuguesa, quer ter resultado, o Jorge Jesus acaba por ser a escolha óbvia, porque nós pagamos aquilo que vamos obter. Ou seja, nós, quando contratamos Jesus, não temos grandes dúvidas de que, de facto, a equipa será muito mais intensa, com uma dinâmica ofensiva muito interessante, muito própria. Obviamente não temos dúvidas de que será um futebol muito ofensivo, muito atrativo, com nota artística, como próprio às vezes mencionava. Portanto, eu entendo que a aposta seja arriscada, não digo arriscada, mas entendo que seja custosa, digamos assim, em termos financeiros, acaba por ser uma operação grande, entre aspas, para a escala portuguesa, pela magnitude dos valores envolvidos, mas de facto acaba por ser uma operação desportiva segura. E antes de passar a palavra ao Gonçalo, falar aqui de uma coisa que a mim me abre um bocadinho.
Está aqui um calor enorme.
O Jesus, quando foi para o Flamengo, tinha à sua disposição, obviamente, um plantel com jogadores muito experientes. Mas o Jesus, obviamente nós já sabemos a priori que a cantera, entre aspas, ou as academias de formação do Brasil são extremamente pródigas em jovens talentos, e sempre foi também um atrativo saber como Jesus lidava com os vários talentos emergentes do futebol brasileiro. O que é de facto é que o Jesus, apesar de muitas vezes cá ter o rótulo de não apostar na formação, nos jovens, vou recordar que o Jesus foi responsável, não digo por lançar, mas por consolidar o talento do Rinier, que até julgo que já está vendido para o Real Madrid, por exemplo, um jovem de 17, 18 anos, não deve estar muito, muito longe da sua idade. E obviamente que ele, por exemplo, já estava a trabalhar noutros jovens do Flamengo, até que inclusive contratou na anterior janela de transferências. Portanto, acho que a passagem de Jesus pelo Brasil pode trazer aqui o upgrade desta sua maior abertura por apostar aqui em jogadores relativamente mais jovens e, quiçá, dar a oportunidade a alguns nomes da formação do Seixal, que seria, digamos assim, a cereja no topo do bolo, neste regresso, não digo de Jesus ao terceiro dia, mas de facto um regresso muito saudado pela massa adepta benfiquista, apesar de muitas vezes esta divisão que falaste, João, ter única e exclusivamente a ver com algum ressentimento, mas na vida, mas também no futebol, acho que o ressentimento é algo que não deve acontecer, até porque inevitavelmente todos nós iremos partir mais tarde ou mais cedo, e acho que o ressentimento não nos leva a lado nenhum, e muito menos, por exemplo, no futebol, que é algo tão tão volátil, digamos assim, que passamos facilmente de bestiais a bestas ou de bestas a bestiais, diria um ex-selecionador português. Portanto, não vale de facto a pena sermos, como é que dizer, temos este tipo de ressentimentos, este tipo de sentimentos negativos, porque independentemente de hoje estamos a chamar nomes, o Apolo e o Jorge Jesus, se no final, daqui a 12 meses, o Jorge Jesus estiver a festejar um novo título pelo Benfica, aqueles que hoje estão a cuspir no prato ou a insultá-lo, certamente serão os mesmos que estarão a abraçar no final da festa todos os outros adeptos que de certa forma apoiaram a contratação, porque de facto o que interessa é, e só para fecharem mesmo, o absolutismo das vitórias e Jesus, não digo que seja um absoluto das vitórias, porque não é, também tem os seus momentos dramáticos, mas com Jesus, efetivamente uma equipe, e agora o Benfica, está certamente mais próximo da vitória.
Vamos ver se o Gonçalo Melo tem a mesma opinião que tu. Gonçalo, eu acho que tens muita coisa para falar sobre isto, mas eu fazia duas perguntas. A primeira, se concordas com o Francisco, no sentido em que esta passagem pelo Brasil pode suscitar esta possível aposta de Jorge Jesus na formação, e se, ou aliás, dito de outra forma, como é que está o projeto do Luís Filipe Vieira e do Benfica, o tal projeto que seria apostar mais nos jovens e contratar menos, e tendo em conta que Jorge Jesus, sendo ou não uma pessoa assim, porque Jorge Jesus pode efetivamente apostar mais no, na formação, como o Francisco estava agora a dizer sobre esta questão do Flamengo, mas aquilo que se fala na comunicação social é que vem uma catrafada, perdoem-me a expressão, uma catrafada de reforços para Jorge Jesus.
João, é verdade que eu tenho muito para dizer sobre este tema, acho que quase toda a gente tem, e dava pelo menos para mais meia hora de conversa, mas deixa-me começar com a afirmação de que o projeto de Vieira falhou, e acho que isto é óbvio. O próprio assumiço, com a contratação do Jorge Jesus outra vez, o projeto que ele tinha para o Benfica não resulta, e ele apresentou o Jorge Jesus como trunfo eleitoral, porque ele acredita que com a chegada de Jorge Jesus tem as eleições de outubro ganhas, o que provavelmente vai acontecer. Mas foi um Jorge Jesus que chegou ao Benfica, na minha opinião, porque Vieira sentiu, sobretudo depois de ter sido chumbado o orçamento aqui há coisa de duas semanas, sentiu pela primeira vez que podia não estar assim tão seguro na presidência do Benfica. Portanto, para dar a minha opinião, acho que Jorge, primeiro, deixa-me dizer que eu acho que o Jorge é um excelente treinador, é um dos melhores treinadores portugueses, não é o melhor para mim, nem de perto. Fez um grande trabalho no Flamengo, no Benfica esteve relativamente bem, apesar de, na minha opinião, podia e devia ter feito muito melhor. Eu gosto de sempre de referir como argumento o facto dele ter um rácio de vitória igual ao do Rui Vitória. Ganhou 50%, ganhou 3 vezes em 6 anos, o Rui Vitória ganhou 2 vezes em 4. Portanto, o Jorge Jesus não é, na minha opinião, aquele treinador magnânimo e lendário que muita gente apregoa. E creio que tenho de dizer também que isto revela, de facto, uma falta de caráter e de coerência, tanto de Luís Filipe Vieira como do próprio Jorge Jesus. De Luís Filipe Vieira, porque Luís Filipe Vieira disse que Jorge Jesus não se enquadrava no projeto do clube, que não respeitava, é certo que não disse isto diretamente, mas quando a referir-se a Rui Vitória, diz que o Benfica tem finalmente um treinador que assume o projeto europeu do Benfica, está a dizer que Jesus não respeita não respeita esse projeto europeu do Benfica, nem essa dimensão europeia do Benfica.
Gonçalo, desculpa, deixa-me só perguntar-te aqui também.
Sim, sim.
O Luís Filipe Vieira terá dito, eu não tenho certezas, que enquanto ele fosse presidente do Benfica, Jorge Jesus não voltava.
Disse
mesmo.
Disse. Okay. Disse.
Era só para acrescentar também àquilo que estás a dizer,
Sim,
esta
sim,
mas... é ainda mais gritante.
Disse que com ele Jorge Jesus não voltava ao Benfica, que estava muito satisfeito com o treinador que tinha na altura, etc. Portanto, aqui demonstra a falta de caráter e de coerência que na minha opinião já era óbvia. E quanto ao próprio Jorge Jesus, demonstra também falta de tudo, na minha opinião, porque talvez muitas pessoas não se lembrem, mas eu tenho isso, nunca consegui esquecer essas palavras. Jorge Jesus, quando estava ao serviço do Sporting, referiu numa conferência de imprensa, assim como que entre dentes, que sabia como é que no Benfica se ganhavam campeonatos. E, na minha opinião, para bom entendedor, meia palavra basta. Portanto, isto foi claramente uma... É certo que podemos argumentar que ele estava a fazer o jogo dele e a puxar a brasa à sua sardinha, porque na altura era treinador do Sporting e estava a tentar destabilizar o adversário, mas dizendo uma coisa destas e agora, passado 2-3 anos, volta ao clube que ele acusou, digamos assim, de ganhar por fora, creio que não faz muito sentido e que diz muito sobre a personalidade destes intervenientes. Jorge Jesus é um grande treinador, óbvio que coloca as suas equipas a jogar bom futebol e que certamente todos os benfiquistas, independentemente de serem contra ou a favor, vão festejar as vitórias de Jorge Jesus e vão criticar as derrotas, mas eu creio que não é assim uma aposta tão acertada e tão segura, porque Jesus vai estar extremamente pressionado. Porque aqueles que são contra, vão, à mínima coisa, vão cair em cima de Jorge Jesus e cair em cima do presidente. E, muito honestamente, até pela proximidade das eliminatórias de qualificação para a Liga dos Campeões e pelo pouco tempo que Jesus tem para trabalhar a equipa, eu creio que Jorge Jesus pode estar aqui numa situação frágil. E todos os benfiquistas têm memória das vitórias de Jorge Jesus, mas também certamente todos têm memórias daquelas derrotas, e algumas delas bastante difíceis de digerir. Na minha opinião, algumas nem sequer foram ainda digeridas na totalidade. Estou-me a lembrar dos 5-0 no Dragão, do título do Futebol Clube Porto na Luz. Enfim, esse foi talvez o pior ano. Os 3 campeonatos seguidos perdidos para o Futebol Clube Porto, um para André Villas-Boas, os outros 2 para Vítor Pereira, em 5 anos que entrou na fase de grupos da Liga dos Campeões, apenas passou uma vez. Portanto, Jorge Jesus é um excelente treinador, mas tem aqui muitos rabos de palha, para dar uma expressão, e vai ter de ser um Jorge Jesus extremamente assertivo e um Jorge Jesus a ganhar tudo, porque para o investimento que vai ser feito, se não ganhar tudo, vai ser um Jorge Jesus que volta a uma casa onde foi moderadamente feliz, deixem-me dizê-lo, mas um regresso que pode augurar tudo bom, mas também pode manchar um pouco a imagem de Deus que Jorge Jesus traz neste momento do Brasil. Portanto, se é uma boa decisão de Luís Filipe Vieira, não sei dizer neste momento. Acho que tem muita coisa para correr bem, mas também tem muita coisa para correr mal. Vou estar cá para ver, sei que há muitos benfiquistas que estão contra, outros estão a favor, mas queria só terminar a minha intervenção dizendo que há muitos treinadores bons, portugueses e estrangeiros, e que se calhar deviam ganhar um bocadinho menos do que Jorge Jesus, e que podiam se calhar dar um bocadinho mais do que ele, mas pelos vistos para Luís Filipe Vieira, só há um treinador, que é Jorge Jesus, e foi aqui um assumir do falhanço do seu projeto que se baseava no Seychelles.
Esses treinadores podiam era não querer vir, não é?
Sim, podiam não querer vir, é um facto, mas...
penso que quando diz isso, dirias Marco Silva, Leonardo Jardim, não sei se terias mais algum nome português em cima da mesa.
Sim, mas outros treinadores que, na minha opinião, eu fiz um artigo agora recentemente, uhum. Escrevi um artigo em que falava de 3 treinadores, um deles era o Leonardo Jardim, o outro, falei também do Luís Castro, que acho que é um treinador que merece outra oportunidade em Portugal, desta vez a treinar um grande, mas a treinar um grande com condições, não como aconteceu quando assumiu o Porto do Paulo Fonseca. E falei também do Marco Rose, que é o treinador do Borussia Mönchengladbach, não sei até que ponto seria possível ou não. Eu creio que com um ordenado simpático e com um projeto interessante, tinha tudo para aceitar, e é um dos treinadores que eu, que eu mais aprecio. Fez uma grande temporada no Borussia de Mönchengladbach, já tinha feito um grande trabalho no Red Bull Salzburgo, mas é um mercado que pelos vistos não está ainda muito explorado, até porque se calhar os treinadores alemães não têm muito interesse em vir para Portugal. Eu acredito que isso seja possível, mas foram só alguns exemplos. Falou-se do Unai Emery e do Pochettino, mas o Marcelo Gallardo, enfim, podíamos estar aqui muito tempo, que haveria-se de certeza muitas opções, mas para Luís Filipe era Jorge Jesus, e eu como benfiquista não apoio totalmente esta decisão, mas as vitórias de Jorge Jesus vão ser as minhas vitórias. Eu vou continuar a apoiar, mas também vou estar aqui para criticar quando as coisas correrem mal.
Vamos ver. Eu falei naqueles dois nomes porque seriam dois nomes desempregados, não é? Dois treinadores sem clube, mas claramente com o Luís Castro também seria uma boa opção. E enfim, a mim parece-me que, não vou dizer teimosia de Luís Filipe Vieira, mas
é um trunfo eleitoral.
É isso mesmo que eu ia dizer, é mesmo corroborar aquilo que tu disseste. Faz parte da estratégia do presidente do Benfica, e é quase como uma aposta segura. É um treinador que ele já conhece, que certamente irá de encontro às ideias que ele impuser. E havendo ou não projeto, é o treinador que o Benfica vai ter. E parece-me que tu falaste aí, só também para terminar, em algo muito importante: a qualificação para a Liga dos Campeões poderá ser, não para Jorge Jesus, porque não acredito que o Luís Filipe Vieira será capaz de o despedir logo, mas para o próprio Luís Filipe Vieira, na altura das eleições, se o facto do Benfica qualificar-se ou não para a Liga dos Campeões poderá ser um passo importante para a continuidade de Luís Filipe Vieira.
Sim, mas e deixa-me só dizer que, João, desculpa, não passando, cria logo uma instabilidade e uma insegurança na equipa que pode depois comprometer o início do campeonato, não é? Uhum. Portanto, é mau para Vieira, mas também é mau para Jesus, porque todos aqueles que estão contra contra o seu regresso vão de certeza logo esmiuçar essa eliminação, essa possível eliminação, para fazerem valer o seu ponto.
Exatamente, vamos ver. Eu diria que só o futuro nos poderá dizer isso. Ainda falta fecharmos o campeonato, e para a semana estaremos cá para comentar isso. E as decisões estão mesmo aí. Recordo-se que ainda falta muito para jogar na permanência. O Belenenses já garantiu a permanência. O Tondela, o Vitória e o Portimonense ainda estão a lutar por isso. O Rio Ave e o Famalicão vão lutar pelo quinto lugar, que dá acesso à Europa, e já agora o terceiro e o quarto lugar ainda falta ser disputado por Sporting e pelo Braga, que digam-se de passagem, o Sporting joga contra o Benfica e o Braga joga contra o Porto. Pode ser importante também no futuro dessas duas equipas. Caro ouvinte, está servido mais um futebol à portuguesa, sempre muito bem servido, e hoje com uma hora de podcast falámos de três assuntos que o Fair Play não pode deixar em branco: o Futebol Clube Porto campeão, 29º título, para o título, ou, aliás, 29º campeonato nacional para os Dragões, assim é que é, o caso insólito do Desportivo das Aves e também o regresso de Jorge Jesus ao Benfica. Já sabe, vamos continuar a acompanhar este regresso, e ainda temos que falar da Taça de Portugal. Nós vamos despedir por aqui. Para a semana estaremos de volta para comentar. Já sabe, vá acompanhando os nossos artigos. O Gonçalo Melo falou há pouco e bem do tal artigo que escreveu sobre os três treinadores que poderiam ser hipóteses para o Benfica, que mexeram bastante com as caixas de comentário, ou, aliás, com a caixa de comentário do Facebook. Dessa publicação no nosso Fair Play, vá lá também dar a sua opinião, e acompanhe também os artigos do Francisco da Silva, ele que escreve para a rubrica Futebol Popular, e tem também um podcast com o Francisco Isaac, o Futebolografia. Nós despedimos mais uma vez, fique bem, fique com o Fair Play, até lá.
Fair Play. Desporto com opinião.